Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Aro? Aro?
Minoro?
Sim, Minoro mesmo, não? E nos disse, amigo, tá bem?
Ah, vejo que você reconheceu minha voz.
Minoro tem ouvido muito bom, não? Mas o que faz com que ilustríssimo e ocupadíssimo inspetor Santos deixasse seus múltiplos afazeres para telefonar para a humilde casa de Minoro?
Eu preciso de sua ajuda, Minoro.
Sim, honra muito grande, não? Minoro, sempre às ordens, não?
Acontece que SUS foi a São Paulo fazendo uma investigação para o nosso departamento e eu fui chamado para intervir num caso. Eu gostaria que você estivesse comigo. Afinal, 4 olhos vêm melhor do que 2, né?
Sim, justo, não? Muito justo. Escuta aí, onde Minoro deve encontrar ilustre amigo?
Esteja em espera na portaria do edifício onde você mora. Passarei por aí dentro de, no máximo, meia hora.
Muito bem, não? Ilustre amigo encontrará Minoro ansioso à sua espera, não?
Muito bem, Minoro, até já, hein?
Até já, ilustríssimo amigo, não? Sim, Minoro... Está atrasado muito, não? Tem ainda que fazer barba, tomar banho, vestir, não? Sim, Minoro está perdendo tempo sem agir. Depressa, Minoro, depressinha, Minoro, depressa.
É um tanto estranho. Um homem que, segundo tudo indica, chegou do interior em um dos muitos trens que chegam à Central do Brasil, foi encontrado morto numa daquelas velhas casas desocupadas da Avenida Presidente Vargas.
Sim, Minoro, sabe.
Você conhece, né?
Sim, Minoro.
Aquelas casas cujos moradores foram removidos por causa da futura passagem do metrô.
Sim, Minoro, sabe, não? Mas como o homem foi parar lá?
Aí é que está. Ao lado do corpo foi encontrada uma pasta contendo um pijama, um par de chinelos e uma muda de roupa branca. Assim como talão de cheques, aparelho de barbear e escova de dentes.
Sim, interessante muito, não? Quer dizer que não mataram o homem para roubar, não?
Não, não. A hipótese de que tenha sido um matrocínio está afastada. Além do mais, a vítima trajava roupas caras e conservava no dedo uma aliança de ouro e no pulso um relógio cuja correia estava rasgada.
Que mundo bem, que ilustre amigo acha que possa ser?
Não, eu ainda não tenho uma ideia feita a respeito do caso, mas tudo indica que o homem ou estava de partida ou de chegada. O que é certo, segundo as circunstâncias, é que estava em viagem.
Viagem, e viagem muito esquisita, não?
Como assim?
Uma viagem para a morte.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Viagem para a Morte. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Talvez você esteja certo, Minoro.
E, ilustre amigo, já tem alguma indicação?
Sim, sim. Uma mulher que estava detida numa delegacia do centro da cidade mostrou-se assustada ao ver sobre a mesa do comissário os pertences do morto, assim como um retrato mesmo. comissário, homem esperto e perspicaz, notou a situação e passou a fazer perguntas a tal mulher. Daí ficar sabendo que ela conhecera um morto na Central do Brasil.
E agora, não?
Agora nós vamos interrogar a tal mulher.
Meu nome é Genilda, sim, senhor.
Mas você tem um nome de guerra, não é?
Bem, eu não vou mentir para o senhor, né? Genilda é um nome fora do comum. Gente como eu tem que ter nome fácil, vulgar, tá sabendo? Assim eu...
Assim você tem um vulgo.
Pois é, todos me chamam russa. Causa do meu tipo, morô?
É, mas eu prefiro usar os nomes próprios aos apelidos. Vamos a saber, Genilda, você conhecia aquele homem, não conhecia?
Eu já disse, socomista, que sim. Vocês tiram que a mania de ficar sempre batendo na mesma tecla, repetindo as coisas, hein, Chica?
Enchendo ou não, trato de responder o que lhe perguntei.
Ah, tá bom. Eu conheci o cara lá na central. Parece que ele não era daqui. Ele chegou de viagem. Ele me disse que o trem tinha atrasado e que por isso a pessoa que devia se encontrar com ele parece que tinha ido embora.
Você já o conhecia?
Ah, sem essa. Peraí, eu nunca vi o Pinta antes. Eu conheci na ocasião.
Que horas eram?
Mais de meia-noite, tá sabendo?
Com licença, não. E o que dona Genilda estava fazendo na central depois de meia-noite, hein?
Eu estava esperando um bonde, chinês. Eu estava esperando um bonde.
Um momentinho, não. Bonde? Mas espera, mas bonde não tem mais, não?
É por isso mesmo. Enquanto o bonde não vem, sabe como é, né? A gente vai à luta.
Que dona Genilda fala confuso, não, inspetor? Minorou, não entendi nada.
Eu já sei o que essa senhora estava fazendo naquele lugar àquela hora. Sei muito bem.
Falou, tá falado. É isso aí, sacou?
Quer dizer que você abordou o homem e entabularam conversa.
É isso aí.
Daí você o levou para aquela casa abandonada, ou mesmo para as imediações, e seus golpistas executaram o resto do serviço, não é isso?
Peraí, nada disso. Eu não levei ninguém para lugar nenhum abandonado, não. Levei ele para minha casa.
E onde é que você mora?
Lá no livro do comissa, Rua Aníbal Benévolo.
Só podia ser. Você levou o homem para a sua casa. E depois?
Depois? O senhor vai querer que eu conte tudo tim-tim por tim-tim? Tem hora que tem cada uma que...
O que aconteceu em sua casa, posso muito bem imaginar. Eu quero saber o que se passou depois que ele saiu de lá. Afinal, o corpo foi encontrado num velho casarão abandonado da Avenida Presidente Vargas. Não muito longe da rua onde você mora.
Não, isso eu não sei. Ele foi embora e eu voltei para a batalha. Aí os homens me grampearam e me levaram para eu me explicar... Mas aí, esse tal do comissa... Hoje de manhã, quando eu ia ser interrogada, eu vi um retrato do cara em cima da mesa do doutor. Fiquei espantada. É burrice minha, né? Comissa manjou logo tudo, começou a me apertar. Sabe como é, né? Vocês, quando encarnam, são uma parada. Eu não tive remédio, senão dá um serviço.
E você quer mesmo que eu acredite que está inocente no meio de tudo isso?
Oh. Se o senhor acreditar, acreditou. Se não acreditar, pode ir me deixar uma temporada na sombra. Acho que foi isso que aconteceu, foi mesmo. Tá aí o Boca que não me deixa mentir.
Boca? Quem é esse camarada?
É meu... Pois é, a gente temos um apontamento, tá sabendo? O Boca é um cara legal, as pampas. Ele me dá o serviço sempre que descobre um cara abonado.
E não se espetou, Minoro quer acompanhar a conversa, não? Mas dona Genilda parece que fala outra língua, não?
Ei, você não manja uma, hein, China? Eu falo carioquês da gema e o distinto aí tá me enchendo, sabe?
Ilustre amigo, entende mesmo?
Completamente, Minoro. Eu estou acostumado à linguagem de marginais.
Ei, qual é? Que papo é esse de marginal? Eu não sou nenhuma marginal, não, tá sabendo? Eu trabalho pra viver.
Na Central do Brasil? É funcionária de lá, hein? Guarda-freios, bilheteira, maquinista, é isso, hein?
Já tá apelando pro deboche, assim não dá.
Última coisa,
não,
mocinha.
Sabe?
Ou você dá o serviço completo, conta quem é esse tal de Boca e onde se encontra, ou vai morrer de velho atrás das grades. Isso na melhor das hipóteses. Pode muito bem ser condenada pelo assassinato daquele homem.
Não, peraí, qual é? Qual é? Sem essa, meu. Eu já disse o que sabia. Eu não conheci o cara, não. Eu toquei ele, né? Ele topou, nós fomos em frente. Só isso.
E foi o Boca quem lhe apontou o cara?
Como é que sabe?
Deduzi. Foi isso mesmo, não foi?
isso aí, o Boca me tocou, né? Eu parti pro papo com o cara. Tava lá parado de bobeira, com uma maleta na mão, né? Bem vestido, tudo mais. Sabe como é, né?
Está certo, eu vou fazer de conta que acredito na sua cantiga. Posso dispensar você, mas com uma condição.
Mal, mal. Condição de tiro é sempre desfavorável pra gente. Ah, qual é?
Que tal me dizer onde se encontra seu amiguinho, Boca?
Ah, tá aí um troço que eu não sei. Palavra. Porque é legal as pampas e tudo mais, mas é um cara sem paradeiro. Hoje ele tá aqui, amanhã ali. Depois eu sei lá onde,
e
né?
Como é que vocês se encontram?
Não, nós bocadas, sabe como é? A gente sai pra batalha e acaba sempre topando um com o outro.
E a que horas você sai pra batalha?
Olha, eu durmo até aí umas 2 horas da tarde, né? Depois, se eu tenho algum apontamento, eu vou à luta. Agora, por volta das 7:30, 8 horas, eu pinto na central. Antes, não. Antes só tem pereba. Cara pronto que vai do trabalho pra casa, pior que eu. Nos trem que vem de estado, é que pinta gente fina. Boca boa,
quer dizer,
que
provavelmente você só vai ver o Boca logo mais à noite,
né? É isso aí. Talvez ele não dê as caras, mas eu tô lá firme, na minha.
Tá bem. O comissário não tem nada contra você, a não ser... Bem, o que você já sabe. Mas quanto a isso, não pertence ao meu setor. Por mim, pode ir embora.
Já vou tarde. O comissa já tinha me dispensado. Bom, então eu vou puxar o meu bloco. Adeus, senhor. Você também, China?
Minoro, não, China. Não, minoro, japonês. Japonês, muito, muito diferente, não?
Não tem diferença nenhuma, cara. Tudo amarelo, uma cor só. Pra mim, tudo é China mesmo, tá? Tchau.
É pra senhor, vem comigo.
Chegue aí, Lúcio, amigo, descobriu alguma coisa?
Não, mas pretendo descobrir onde se esconde o tal de Boca.
E como o ilustre inspetor vai poder fazer pra descobrir, não?
Vamos seguir, Genilda. Aposto que você quiser, como vai daqui, diretamente prevenir o camarada de que estamos à sua procura. Se a deixarmos escapar, nunca mais poremos as mãos em nenhum dos dois. Eles se escondem e pronto. Vamos depressa, vamos
em Minoru, haja espantosa capacidade de Lúcio, amigo, de deduzir as coisas, não? Cabeça boa, muito boa, não? De vez em quando vem já inspetor, de vez em quando ela olha para trás, para um lado e para outro.
Está desconfiada. Vamos ficar a uma boa distância.
Isso aqui, inspetor, muito confuso, não? Gente, muita, não?
Nas imediações da Central do Brasil sempre foi assim. Parminor, lá vai ela entrando naquele velho sobrado do outro quarteirão. Vamos apressar o passo. Tem um bar bem em frente. Vamos ficar por lá. Vamos.
Saindo, não? Dona Genilda e o homem. Parece, o que já inspetou, parece que vão atravessar a rua e vir pra cá, não?
Que é natural. Um boteco bem em frente à hospedaria serve para os hóspedes de lá. Fiquemos atrás dessa rua. Não convém que nos vejam de cara. Cuidado, hein?
Ei, olha aí. Bota duas da que matou o guarda pra tirar o jejum.
Desceu direto.
Pastor, vai outra, vai.
Não, eu vou pra casa dormir.
Quanto mais não, aí.
Pensa que xadrez é hotel de primeira, é?
Ah, quer dizer que tu tirou um plantão essa noite, é? Como é que tu dá uma dessa? Deixa os homens te grampear. Tá ficando velha, minha?
Olha, velha, tu sabe quem é, hein? Me distraí. Quando eu dei, os homens já estavam em cima de mim. Não deu tempo de me mandar.
E começaram a te apertar, é? O que foi que tu falou, hein?
Nada, eu não disse nada.
Olha lá, hein? Se tu me entregou, te executo, tá sabendo? Tu me conhece. Tu me conhece muito bem.
Minha boca, eu não disse nada, não, eu juro. Mas sabe como é, né? Eu acho bom a gente mudar de pose por uns tempos. Sabe, quando tira um cisma com a gente, é fogo.
Se tu não disse nada, pra que mudar? Ou tu tá escondendo alguma coisa, hein? Fala, mulher, qual é, hein? Qual
não,
é?
Não, eu não tô escondendo nada, não. Oh, mas vai por mim. É melhor a gente se mandar por uns tempos.
Agora é tarde. Não, tente escapar. Tem uns homens espalhados por aí. Só fariam piorar a situação de vocês.
Maldito alcaguete. Eu tava adivinhando.
O que é?
Tu me entregou pros homens, não foi? Eu te acerto.
Fique quietinho, rapaz. Você já está bastante complicado. Não piora a situação.
Eu não disse nada. Olha aí, ô meu. Diz pra ele que eu não entreguei ele. Diz pra ele, hein?
Genilda não quis nos fornecer seu paradeiro. É verdade, sim. Mas eu sabia que ela ia tratar de preveni-lo, então tratamos de segui-lo até aqui.
E tu, estúpida, vem trazendo os homens no teu rastro, é? Nunca vi uma mina mais tapada.
Ah, mas se eu não viesse te avisar, logo eles te grampeavam.
Fecha a matraca, fecha a matraca. Tu me entregou direitinho de bandeja.
Chega de conversa. Vamos andando, boca. Temos muitas perguntas para lhe fazer.
Andando direitinho, não entre, minoro ilustre inspetor, não? Não vale a pena tentar escapar. Minoro sabe golpe muito bom para segurar.
Olha aqui, ô meu, eu não sou de fugir, não, viu? Vamos em frente, vamos em frente.
E eu também sou presa, é?
Não. Você já nos ajudou no que podia. E se precisarmos de você, é fácil encontrar. Pode ir para casa. E comporte-se, hein?
Ah, pode deixar. Eu vou passar uma temporada sem sair de casa. Eu não boto nem o nariz na janela.
Vamos andando, boca. Temos umas coisinhas a esclarecer. Eu tinha certeza de que você devia ser velho conhecido da polícia. Aqui está a sua ficha. Lucídio Ercílio Silva, vulgo Boca.
Alô.
Primeiramente, cala a sua boca, sim? Primeiramente, ventanista. Depois, punguista em estações de estado de ferro, estações rodoviárias. Cumpriu pena e, desde que foi posto em liberdade, mudou de profissão. Suspeita de que exerce o lenocínio sem provas convincentes.
Ei, peraí.
É uma ficha bastante movimentada. Agora pode falar, então?
Então o quê?
O que é que tem a dizer sobre o caso?
Que caso?
Não se faça de desentendido. O caso do homem que você apontou para Genilda ontem à noite na Central do Brasil. Olha, rapaz, você está encascado, sabia? O homem está morto.
Morto?
Sim, foi assassinado com uma punhalada pelas costas. O corpo estava num casarão abandonado. Como vê? Dessa vez você foi longe demais.
Não, sem essa. Eu não executei o homem, não. Apenas apontei ele para a russa. Ela foi em frente e se deu bem. Olha aqui, eu vi quando os dois se afastaram conversando, sabe? Depois disso eu não vi mais o cara nem a russa. Olha, eu manjei que os homens estavam rondando e dando os caras.
Essa história não está bem contada. Por que você apontou a Genilda justamente aquele homem?
Bom, na verdade...
Mas não se embuste logo, rapaz. Não temos tempo a perder.
Olha aqui. Foi o Branquinho que me chamou de lado e disse que sabia que o Pinto era fazendeiro em Minas e cheio da erva.
Branquinho?
É.
E quem é esse tal do Branquinho?
Ó, o senhor deve te conhecer, né? Ele já andou em cana também. Nós nos conhecemos no xadrez. E como ele pinta sempre os lugares que eu também pinto, ficamos amigos, né?
Branquinho. Vamos, deve ter um nome, né? Você não sabe qual é?
Bom, olha, eu acho que é Ademir não sei de quê. Mas eu não tenho certeza, não.
Sobre nome engraçado muito, não? Ademir não sei de quê.
E onde posso encontrar esse seu amigo?
Bom, eu sei que ele mora lá pros lados do Santo Cristo, né? Parece que é Rua da América.
Que número?
Bom, eu...
O número. Tenho certeza que você sabe.
É, tá. Tá bom. Eu dou serviço. Aqui, mas pelo amor de Deus, não vai dizer que fui eu, não. O Branquinho é um cara perigoso quando se invoca. Já andou abotoando gente pelo que eu sei.
Fale de uma vez. Claro que não vamos dizer que foi você.
Tá bom. E eu vou ficar livre?
Vamos ver, né? Vamos ver. Depende de sua colaboração.
É. Tá bom. Tá certo. O número da casa dele é...
Come on.
Geraldo Minoro? Chegamos tarde.
Ilustre amigo, acha que pássaro bateu asa, não?
Ao contrário. Veja, uma viatura da polícia. O rabecão parado a posto. Para mim, o pássaro foi abatido. Vamos verificar. Com licença. Com licença. Com licença.
Não pode entrar.
Sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, desculpe, eu não reconheci.
Não faz mal. O que foi que aconteceu, hein?
Mataram um camarada que morava na casa de cômodo, num tal de Franquinho. Um crioulão de quase 2 metros de altura e, pelo que diz, um bocado perigoso. Parece que já tinham algumas entradas.
Mataram mesmo um homem? Como foi que ilustre amigo adivinhou?
Não adivinhei, Minoro. Deduzi. Enquanto seguimos Genilda, acho que alguém mais nos seguia. Viu-nos levar o Boca para o departamento, desconfiou de que ele daria o serviço. Foi fácil executar o aqui. Bom, mesmo assim vamos subir para ver se descobrimos alguma coisa. Guarda, quem está tomando conta do caso, hein?
O detetive Bentes.
Ah, o Bentes, eu conheço. Vem, Minoto. Vamos ver se colhemos alguma pista interessante.
O Mistério está apresentando pela Rádio Nacional, o original de Hélio do Soveral, Viagem para a Morte.
Ilustre inspetor, pena ninguém saber de nada, não?
Bom, de alguma coisa ficamos sabendo lá na casa de cômodos.
Ficamos? Mas se não for muito trabalho, ilustre amigo, pode dizer para Minoro o que foi que nós ficamos sabendo?
Ficamos sabendo que desde ontem à noite, mais exatamente desde ontem, por volta de meia-noite, que Branquinho regressou e não mais saiu.
Isso, muito bem. E que mais, não?
A porta da casa de cômodos permanece aberta. Cada hóspede tem apenas a chave do seu quarto. Isso implica em que, a qualquer hora, uma pessoa estranha pode entrar sem ser pressentida, desde que tome cautela. Ora, se Branquinho chegou por volta de meia-noite e não mais saiu, o que é que isso quer dizer?
Muito bem, isso quer dizer que Minoro não sabe explicar, não?
Pois eu explico. Quer dizer que alguém entrou na casa depois da chegada de Branquinho, foi recebido por ele e assassinou.
Sim, senhor.
Você viu o corpo, né? O homem estava caído com uma expressão contraída. E a seu lado, um copo quebrado. Em cima da mesa, uma garrafa de uísque escocês aberta. Presume-se que o uísque estava envenenado.
Sim, muito bem, mas o Branquinho não podia ter levado o uísque da rua?
Não creio. O outro hóspede da casa de cômodos, que viu o Branquinho chegar e até trocou algumas palavras com ele, disse que naquele momento ele não trazia nenhum embrulho, muito menos uma garrafa. Vinha de mãos abanando. Assim sendo...
Muito bem, alguém deu garapa para ele, não?
Perfeito, Minoro. E esse alguém tinha interesse em silenciar o homem. Somente existe um pequeno cochilo de nossa parte.
Cochilo? Minoro, não sabe qual é?
Não foi ontem à noite que mataram Branquinho?
Sim, senhor.
Deve ter sido, ainda hoje. Lembra-se de que eu lhe disse que alguém poderia ter visto quando seguimos Genildo e encontramos o Boca?
Isso mesmo, ilustre inspetor. Então, enquanto o ilustre amigo interrogava a Boca, uma pessoa correu à casa de Branquinho e deu para ele bebida envenenada.
É o mais razoável. Resta-nos aguardar o laudo do legista e o exame pericial da garrafa e tudo mais que se encontrava no local do morto. Entre mentes, temos algumas outras coisas em que trabalhar.
Sim, o quê?
Sabemos quem era o homem assassinado no velho casarão. Tratava-se do senhor Armindo Afonso da Luz, próspero fazendeiro do interior de Minas e proprietário de um grande edifício de apartamentos na Zona Sul. A sua família já foi notificada e deve chegar ao Rio a qualquer momento. Existe também, pelo que nos foi dito, por um irmão do morto, através do telefone, um advogado aqui no Rio que era procurador do morto. Vamos entrar em contato com essa gente.
Isso mesmo, não? Muito boa ideia, não? Mas antes de ilustre inspetor, temos que esperar que família de morto chegue, não?
Para não perder tempo, vamos falar com um advogado.
Sim, eu sou advogado e procurador deles há muito tempo. O senhor Armindo vivia na fazenda e, como tinha uma grande propriedade aqui no Rio, precisava de alguém que cuidasse de seus negócios. E esse alguém era eu.
Doutor Honório, o senhor era procurador do morto há muito tempo?
Mais de 5 anos, desde que meu pai faleceu. Antes, meu pai é que tomava conta de tudo.
Compreendo. O senhor Armindo tinha muitos parentes?
Não, não, não. Apenas a esposa, um filho e o cunhado, que é uma espécie de capataz da fazenda em Minas.
Era um homem ainda relativamente moço, não?
O senhor Armindo estava com 52 anos. Era viúvo e casou-se em segundas núpcias com Dona Sônia.
Compreendo. A esposa é muito mais moça do que ele?
Nem tanto.
Não?
Dona Sônia deve andar por volta dos 35, pouco mais ou menos.
Sabe se seu cliente tinha algum inimigo? Às vezes, pessoal do interior, sabe?
Não, 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 não. O senhor Armindo era pessoa bem inquieta e apreciada por todos quantos o cercavam. Bom, para mim, inspetor, ele foi vítima de um latrocínio.
Mas não houve roubo. Todos os objetos pertencentes ao morto estavam intactos. A não ser pela pulseira do relógio que estava rasgada. No mais, tudo certo. Dinheiro, documentos, talão de cheques, tudo, tudo.
Então eu confesso que não entendo.
Diga-me, o seu cliente era dado a aventuras clandestinas?
Bem, eu sei que quando vim ao Rio de Janeiro, o senhor Armindo gostava de divertir-se. Mas daí...
E costumava procurar a companhia de desclassificados?
Ah, isso eu não sei dizer, inspetor. Nosso relacionamento não ultrapassava muito o terreno dos negócios. Apenas por uma palavra aqui, outra ali, eu tive ciência de que ele tinha suas aventuras. Aliás, coisa natural, num homem rico que vivia enterrado no interior de Minas.
Eu acho estranho que ele se deixasse envolver com Genilda.
Mas quem é Genilda?
Era uma mariposa que esvoasse em volta da central do Brasil.
Ah.
Não resta dúvida de que se trata de uma pequena bastante atraente, mas de nível muito inferior ao do seu cliente.
E como o senhor sabe que o senhor Armindo esteve envolvido com essa mulher?
Por acaso fizemos a descoberta. Interrogamos a mulher e ela contou toda a história. Disse que o senhor Armindo tinha lhe sido apontado por um tal de Boca, né? Marginal, já nosso conhecido. Este, por sua vez, nos disse que foi um amigo quem lhe passara a informação de que o senhor Armindo era homem de dinheiro.
Mas, neste caso, creio que se apertarem esse segundo informante...
Muito bem, não, mas isso é impossível, não?
Mas é impossível porque eu creio que a polícia tem meios...
Infelizmente, nossos recursos não são tantos que nos permitam interrogar o morto.
Um morto?
É.
Muito bem, sim, senhor, não? Segundo informante foi assassinado, não?
Mas então...
Então precisamos conversar com os familiares da vítima e encontrar alguma outra possível pista.
Pelo que sei, o senhor Aloysio deve estar no Rio.
Quem é o senhor Aloysio?
O cunhado do senhor Armindo.
Como está no Rio? Pelo que sei da delegacia, falaram com ele em Minas.
Não, 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 inspetor. Deve haver qualquer engano. O senhor Aloysio está no Rio há 2 dias. Dona Sônia que ficou em Minas. Mas também deve chegar a qualquer momento, não é?
Engraçado. Eu entendi outra coisa. E sabe onde posso encontrar o senhor Aloysio?
Perfeitamente. Ele sempre se hospeda no mesmo hotel, no Flamengo. Eu lhe dou o endereço.
Verdade. Eu cheguei ao Rio anteontem e desde então estou hospedado neste hotel, onde, aliás, sempre fico. Mas eu não sabia que meu cunhado viesse para cá. Quando parti, ele não me falou de nenhum plano a esse respeito.
Esquisito. Diga-me, senhor Aloysio, o senhor veio a passeio ou a negócio?
A negócios. O Armindo pretendia vender a propriedade que tem aqui no Rio de Janeiro e empregar o dinheiro em grandes melhorias na fazenda. Aliás, eu vim como se diz, eu vim sondar o ambiente.
Ah, então o senhor Armindo ia vender o edifício que tinha?
Exato, exato. Armindo herdou aquele prédio de seu pai, mas como sempre viveu no campo, não dava grande importância à propriedade. Tanto que preferia vendê-la a investir na fazenda.
É uma fazenda muito grande?
Ah, imensa. Num dia não se consegue percorrer a cavalo.
E produz muito?
Temos gado leiteiro e para corte. E também uma criação de cavalos especiais. Cabras, carneiros. E além do mais, produzimos laticínios e cereais. E temos muitos empregados e várias maquinarias modernas. É uma verdadeira indústria.
Bom, o senhor disse que era uma verdadeira indústria. Agora eu compreendo. Há quanto tempo o senhor trabalha para o seu cunhado?
Eu já trabalhava para Armindo antes dele se casar com Sônia. Foi por meu intermédio que se conheceram, aliás. A Sônia sempre viveu aqui no Rio. Certa vez foi visitar-me na fazenda, conheceu Armindo, gostaram-se e acabaram casando. E creio que eram felizes. Embora minha irmã não gostasse muito da vida na fazenda. O senhor compreende, não é? Moça criada no Rio de Janeiro dificilmente se conforma com outra vida.
Entendo. A que horas deve chegar sua irmã?
Não deve tardar, não. Vem aqui mesmo para o hotel.
Bom, nesse caso, nós a esperaremos. Mas não se incomode, hein? Ficaremos lá embaixo no salão. Eu preciso acertar alguns pontos aqui do meu amigo Minor.
Ah, pois não, como preferir. E quanto a mim, eu estarei aqui até que a Sônia chegue.
Sônia?
Sim. O senhor, quem é?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Oh, mal acabo de chegar. Eu ia justamente subir para o apartamento que me foi destinado e...
Eu sei. Eu e Minoro aqui presente estávamos justamente à sua espera. Eu preciso falar com a senhora antes de mais nada. Queira acompanhar-nos até um dos reservados. Lá estaremos melhor.
Pois não. Mas a minha bagagem...
Não, deixe por nossa conta. Providenciaremos tudo. Com licença, um instantinho, sim? Vem cá, Minoro.
Senhora ilustre inspetor.
Minoro, providencie para que a bagagem dela seja levada ao apartamento.
Senhor.
E diga ao gerente para não avisar ainda ao senhor Aloysio que a irmã está aqui. Diga-lhe que é uma ordem da polícia.
E pode deixar, não, ilustre amigo Minoro, sabe como agir?
Eu estarei no reservado conversando com a viúva. Pode ir.
Tá bem, muito bem. Não?
Prontinho, eu estou às suas ordens. Vamos.
Eu não sei como pôde acontecer uma coisa destas, inspetor. Armindo estava tão bem. Pretendia fiscalizar pessoalmente a plantação de uma área já previamente preparada quando chegou aquele telegrama.
Ah, o seu marido recebeu um telegrama?
Sim, um telegrama de meu irmão pedindo-lhe que viesse para o Rio. Trouxe-o comigo.
Posso vê-lo?
Pois não. Aqui está.
Com licença. Negócio bem encaminhado. Ponto. Preciso urgente sua presença. Ponto. Venha rápido, Aloysio. Ponto. É. Um telegrama breve e incisivo.
Foi receber o telegrama e embarcar. Pobre Armindo.
A senhora gostava muito de seu marido, não?
Onde o senhor pretende chegar, inspetor? Claro que eu amava meu marido. Caso contrário, eu não me casaria com ele.
Não leve a mal as minhas palavras, compreenda. Eu sou um policial. E num caso como este, eu tenho que examinar todas as possibilidades.
Ah, mas eu estava na fazenda, em Minas. Meu marido foi assassinado aqui no Rio. Não vejo como poderia estar envolvida no assunto. Ora, francamente...
Não se ofenda. Foi apenas uma pergunta de praxe em casos como o presente, né?
Eu espero que os senhores da polícia resolvam o caso sem arrastar os nomes dos familiares por intermináveis contendas jornalísticas como é de praxe. Em vez dos repórteres e policiais se concentrarem em prender os criminosos, perdem mais tempo enredando pessoas inocentes em suspeitas infundadas. E se o senhor puder me dispensar...
Aposto não, pois não, a senhora está livre. Eu já sei o que pretendia saber.
Neste caso, com licença.
Tudo certo, não, inspetor. Mas parece que a senhora saiu muito aborrecida,
não? E saiu mesmo.
Minoru, não entende? É,
mais tarde eu explico. Agora vamos tratar de conversar com o nosso amigo Boca.
Minoru.
Ah, o senhor me enganou, né? Disse que eu ia ficar livre e é que estou eu atrás das grades.
Calma, Boca, calma. Não é por culpa minha. Eu liberei. Mas parece que o comissário tinha uma conta antiga a ajustar com você. Eu não pude fazer nada, não?
É, tudo por causa daquela mina. Idiota. Cantou que nem passarinho. E o Branquinho também tem culpa, né? Aí que quando eu sair daqui, nós vamos acertar nossas contas.
Eu acho isso um tanto difícil. Você não vai encontrar seu amigo Branquinho.
Senhor que pensa. Quando eu quero, eu viro meio mundo, mas acho um cara. Olha que ele não perde por esperar.
Branquinho está morto, rapaz.
Morto? Mas como?
Alguém tinha interesse em que ele não nos revelasse o que sabia, por isso tratou de silenciar.
Nossa!
E creio que você também corre perigo.
Eu? Eu? Mas por quê?
O criminoso deve ter visto você conversando com o Branquinho lá na Central do Brasil. E pode pensar que você o conhece. Assim, antes que você dê com a língua nos dentes, tratará de silenciá-lo.
Mas como eu tô aqui em cana, né? Ninguém vai me apanhar, não.
Você será posto em liberdade ainda hoje.
Mas o inútil amigo não disse que acha que estamos sendo observados por alguém? Não disse que acha que o criminoso seguiu a gente quando fomos atrás de Dona Genilda para localizar a Boca?
E é verdade, Minor.
Então, se Boca sair da cadeia...
O camarada deve estar justamente à espera de que isso aconteça.
Oh, essa não! Não pode fazer uma suja dessas comigo, não! Eu tô preso, tenho que continuar aqui dentro.
Infelizmente, nada pode ser provado contra você, de modo que...
Olha aqui, mas se aquele camarada tá lá fora só esperando pra mim e minha...
Que camarada?
O tal que teve falando com o Branquinho na outra noite.
Ah, então você viu alguém falando com seu amigo, não é isso? Conte-nos como foi.
Bom, é o seguinte, né? Antes do Branquinho me apontar o tal fazendeiro rico, tava conversando com um cara que tava aí num tele azul.
Tele azul.
É, um carro bacana, cheio de bossa. Carro de grampa, sabe?
Muito bem, muito bem. Cuidado, hein? Cuidado. Um tele azul. Não sabe o número da chapa?
É, como é que eu vou saber, né? Não cheguei perto. Só sei que o cara passou uma nota pro Branquinho e depois deu partida no carro. Ah, bom, é verdade. Antes de ir embora, o cara apontou pra alguém que devia estar na estação. Eu vi quando o Branquinho olhou na direção apontada e o camarada se arrancou, né?
Muito bem. Sinto dizer que você, que se julga tão esperto, foi usado para fazer o serviço que seu amigo Branquinho deveria executar.
Como é que é?
Está fora de dúvida que alguém pegou o Branquinho e deu-lhe uma nota para que ele fosse executar o senhor Armindo. Ele, muito sabidamente, passou a você o serviço, embolsando na certa uma boa bolada.
Peraí, como é o troço? O senhor está dizendo que fui eu que abutuei o coroa? Sem essa, está querendo me enrolar, é? Olha aqui, eu sou marginal, viu? Já andei aliviando uns e outros. Tenho minhas minas. Mas assassino eu nunca fui, não. Eu nunca topei essas empreitadas pra executar, não. O Branquinho eu sei que topava, mas eu não, nunca.
Pois você, então, foi maravilhosamente embrulhado pro seu amigo Branquinho.
É?
Ele queria que alguém levasse o senhor Armindo para um local menos movimentado do que a Central do Brasil. Apontou a você, que por sua vez, o apontou a Genilda. A pequena arrastou a vítima para a rua Aníbal Benévolo, que é, àquela hora, muito deserta. Ao sair da casa de Genildo, a vítima foi arrastada. E eu não sei como, para aquele casarão vazio e assassinado, né? Tudo claro com água.
É, pode ser que esteja, né? Mas eu não tenho nada com o assunto, não.
Não tem, rapaz. Você foi cúmplice, involuntariamente. Talvez sim, mas que foi cúmplice, não resta dúvida.
Qual? E agora? O que é que vai acontecer comigo, hein?
Você vai ficar por aqui mesmo até sua sorte ser decidida.
Tá.
Enquanto isso, eu e Minoru vamos atrás do criminoso.
Desculpe, ignorância, Minoru, não. Acha que Boca está inocente?
Não sei. Ele está aos poucos revelando coisas que não nos disse de começo. Creio que sabe muito mais. Se não for o caso dele ter recebido dinheiro para executar o crime.
Será possível? E, senhor inspetor, quanto ao dono do carro Ted azul?
Já veremos o que tem a dizer.
Senhores, que desejam?
Desejo saber o que é que o senhor foi fazer com o seu TL azul na Central do Brasil à meia-noite de quinta-feira.
O quê? Não, deve haver engano. Eu não saí do hotel na quinta-feira à noite. O carro foi para a garagem fazer um reparo.
Não minta. O senhor foi visto nas imediações da Central do Brasil dirigindo seu carro.
Isso é falso. Eu tenho provas de que não deixei esse hotel. Pois se até entreguei o carro a...
O que foi? O que foi? Lembrou-se de alguma coisa?
Sim, eu agora me lembro perfeitamente. Mas então... Não. Não é possível, mas que motivo teria?
Senhor Aloysio está fazendo muita pergunta, não? Em vez de responder ilustríssimo inspetor Santos, não?
Eu desconfio de que o senhor tem uma história muito interessante para nos contar, não?
Eu tenho mesmo. Mas eu não compreendo. Por favor, entre eu. Eu lhes contarei tudo o que sei.
Então o senhor já solucionou o caso, não é, inspetor? O doutor Honório me disse que sim.
Disse-lhe apenas o que o inspetor me transmitiu.
Na verdade, o caso está praticamente resolvido. Tem um homem atrás das grades e sei como tudo se passou. Dona Sônia, o seu marido foi vítima de uma armadilha.
Uma armadilha?
Exatamente.
Quero dizer que o marginal que foi preso é o culpado.
Bom, de certo modo.
Mas como de certo modo? O senhor não me disse pelo telefone que esta reunião era apenas para nos relatar todos os detalhes que o levaram à prisão do assassino do senhor Armindo?
Bom, houve um pequeno equívoco. O que eu lhe disse, doutor Honório, foi que relataria todos os detalhes que me levariam à prisão do assassino.
Mas como? Então o homem ainda não foi preso? Mas eu pensei...
Não. Um momento, dona Sônia, já esclareceremos tudo. Por favor, senhor Aloysio, diga-me uma coisa. O senhor enviou algum telegrama a seu cunhado pedindo-lhe que viesse ao Rio?
Em absoluto. Eu não pensava em fazer tal coisa. Pois se não havia mais remota possibilidade de fechar o negócio, segundo me disse o doutor Honório...
Muito bem. Outra pergunta.
Diga.
O senhor saiu com seu carro, um TL azul, na noite de quinta-feira e foi à Central do Brasil?
Não, senhor.
E por que não?
Pelo simples motivo de que o carro não estava comigo. O doutor Honório tinha levado para que um mecânico seu conhecido... nele instalasse um dispositivo especial que poupa gasolina.
Mas o que significa isso?
Isso o quê?
Aonde pretende chegar? Não. Eu não pretendo chegar. Já cheguei. O senhor armou uma trama para assassinar seu cliente, de maneira que as aparências culpassem o senhor Aloysio.
Mas isso é um absurdo.
Honório, diga que não é verdade, Honório. Diga que eu não me enganei a seu respeito.
Dona Sônia, eu sinto desiludi-la, né? Mas o homem pelo qual a senhora se apaixonou não lhe devotava nenhum sentimento puro. Estava apenas movido por interesse financeiro.
Mas não é possível, inspetor. Então, tudo quanto me dizia, suas palavras de amor...
Sônia, então você estava realmente apaixonada por ele?
É verdade, sim. Mas eu não sei o que dizer.
Não precisa dizer mais nada, dona Sônia, eu compreendo. A senhora é uma mulher bonita, ainda bastante jovem, para não querer viver presa numa fazenda. Seu marido, mais idoso, nunca notou tal coisa. Então, apareceu o doutor Honório. Um advogado do Rio de Janeiro, bem posto, inteligente, um bigode lindo, insinuante. E a senhora deixou-se envolver.
Não adianta nada disso. Ninguém vai me prender.
Um revólver?
Sim, estou armado. O senhor me preparou uma armadilha, inspetor. Dizendo que tinha prendido aquele marginal pelo assassinato do fazendeiro. A
casa, eu sempre ando armado para qualquer emergência.
Isso quando não usa bebida envenenada, não?
Está se referindo ao Branquinho, não é? Foi isso mesmo. Contratei-o para executar o serviço no Sr. Armindo. Paguei uma parte adiantada e fiquei de levar o restante no dia seguinte, depois de efetuado o crime. E assim foi. Levei-lhe o dinheiro e também uma garrafa de uísque previamente preparada. Não ia jamais confiar no marginal daqueles. Um homem morto não pode delatar ninguém.
O senhor é um traiçoeiro, doutor Honório. Mas não conta com uma coisa.
O que é?
Prontinho, prontinho, meu ilustre amigo. Homem está desarmado e mobilizado.
Muito bem, Minoru.
Maldito japonês. Como fui me descuidar de você?
Traição com traição se paga, meu caro. Enquanto eu distraía sua atenção, puxando conversa e deixando que se jactasse de seu feito, fiz sinal para que Minoru atacasse.
Sou muito bem.
Seus pulsos, por favor. Vamos.
Meu Deus, como eu fui tola. E eu que pensei que ele gostasse de mim realmente. Ele até jurou que esperaria até que eu ficasse livre.
Como? Você teve coragem de ficar aguardando a morte de seu marido?
Compreenda, Luiz.
Para se casar com esse camarada?
Compreenda, Luiz. Nem você, nem ninguém sabia de nada.
Ora.
Mas o doutor Gerson me disse que Arlindo não tinha nem 6 meses de vida.
Hã?
Um terrível mal tomara conta do seu organismo. Eu, então, guardei o segredo e pretendia fazê-lo o homem mais feliz do mundo no pouco tempo que lhe restava.
Mas por que não me disse nada?
Eu não diria a ninguém. Eu pedi ao Dr. Gerson que guardasse o segredo.
Ah.
Eu não queria que, por um descuido, a verdade fosse revelada a Armindo.
E eu que me precipitei.
Como diz o ditado, não? A flecha é inimiga da perfeição, não?
Muito bem, os senhores estão liberados. Quanto aqui ao Dr. Honório. Bem, a partir deste momento, principiam as suas preocupações. Dona Sônia? Dona Sônia, boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por tudo. Sr. Aloysio, boa tarde. Felicidade a todos.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Viagem para a Morte. Tomaram parte os seguintes artistas: Minoru Navarro de Andrade, Genilda Neida Rodrigues, Boca Wilson Marcos, Guarda Orlando Melo, Honório Carlos Leão, Aloysio Geraldo Avelar, Sônia Célia Cordeiro, Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som Rogério Vieites, assistente Aldir Santana. Contra-regra Geraldo Cruz. Ensaiador Carlos Leão, direção de Rádio Teatro, Deise Lúcidi. O Teatro de Mistério que acabaram de ouvir será reprisado no próximo sábado às 8h05.